Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Na edição de hoje, converso com Alberto Pfeiffer. É coordenador-geral do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP, foi diretor de projetos especiais e diretor da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República e também professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Além disso, coordenou o Grupo de Análise de Conjuntura Internacional da USP, o GACINT. Bem-vindo ao Brasil Latino mais uma vez, Alberto Pfeiffer.
Um grande prazer estar com você para uma conversa sobre a nossa América Latina, Marco.
Vamos começar a nossa conversa, Alberto, focando num tema que tem trazido preocupação mundial. Nós já temos pela frente aí, e todos os dias vemos as notícias sobre conflitos em diferentes pontos do mundo. Então temos o conflito Rússia-Ucrânia, agora mais recentemente Israel-Hamas, quase uma disputa territorial com potencial explosivo também, Venezuela e Guiana. Enfim, nós temos pontos de conflito pelo mundo. Como é que você analisa o mundo atual?
É um mundo em que retornam tensões de uma maneira mais saliente e mais expressa. Explico um pouco melhor. Essas tensões já existentes eram controladas por mecanismos coletivos de governança internacional, basicamente, podemos sintetizá-los sob o arcabouço do multilateralismo. Instituições políticas compostas pelos Estados nacionais que, no período pós-Segunda Guerra Mundial, cuidaram de neutralizar o potencial do conflito aberto. O maior exemplo disso foi a Guerra Fria, aquele tensionamento entre Estados Unidos e União Soviética e os respectivos aliados, que nunca chegou a se concretizar, se materializar, numa confrontação militar. Esquema de governança perdeu eficácia, perdeu legitimidade, perdeu força, perdeu potência de neutralizar o uso da potência bélica. E com isso surgem nessas fissões, nessas tensões já existentes, por exemplo, entre Rússia e Ucrânia, a tensão da ex-União Soviética, a tensão histórica do Estado russo, da necessidade de a Rússia controlar o seu exterior próximo para lhe assegurar a segurança necessária de tal sorte a manter a coesão interna. Vamos lembrar que a Federação Russa é um extenso país de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, composto por dezenas de unidades políticas, nacionalidades, etnias, religiões, de vários matrizes ali aglomerados. Outro tensionamento, Oriente Médio, Israel, seus vizinhos árabes, muçulmanos. Igualmente, esse conflito durante o período da Guerra Fria, durante o período em que o multilateralismo político era mais eficaz, era controlado. Houve confrontação bélica, mas havia mecanismos de rapidamente se desanuviar o ambiente e manter, na maior parte do tempo, uma paz quente entre esses países. Isso hoje já não ocorre. Além do tensionamento entre Israel e os vizinhos árabes muçulmanos, o surgimento de um novo ator, o Irã, que é persa, não é árabe, mas é islâmico, xiita e não sunita, como a maioria dos países daquela região, mas que igualmente adiciona graus de tensionamento para as disputas naquela região. Vamos lembrar que tem também ali todo um arco de confrontações, os Houthis agora no Iêmen, né, o conflito do Iêmen, que é um conflito aberto há vários anos, no qual a Arábia Saudita tem desempenhado um papel bastante proeminente, com fornecimento de armamentos para o regime iemenita, com o bombardeamento de operativos dos Houthis. Mas há um fator novo ainda é pouco percebido, pouco perceptível, justamente porque ele se dissimula em meio à visibilidade, que é o fator dos ilícitos da criminalidade transnacional. Isto é, as confrontações que nós vemos hoje, elas não seguem o formato clássico de Estado nacional contra Estado nacional. Guerra, no sentido do direito internacional. O que nós vemos hoje são conflitos entre identidades nacionais, como no caso Israel, representado no campo de batalha pelas forças de defesa, como no caso da Federação Russa, representado no campo de batalha pelas suas forças armadas, agora, contra algum inimigo, algum oponente irregular. No caso da Ucrânia, nós devemos lembrar a presença de mercenários, de batalhões compostos por nacionalidades não ucranianas. E no caso de Israel, o conflito não é contra Gaza ou contra a Palestina, é contra o Hamas e seus aliados, que é um agrupamento desse tipo irregular. E esses agrupamentos irregulares, eles estão muito ligados à criminalidade transnacional, aos ilícitos. E isso faz com que o combate tradicional se torne muito mais complexo, porque é difícil identificar o inimigo, ele se dissimula em meio à população local, e ele se utiliza de subterfúgios e expedientes de toda e qualquer natureza ligados ao crime, quer dizer, não é a guerra clássica, tradicional, é o uso das possibilidades que o meio social oferece para financiar, para respaldar, para empreender uma campanha de violência da busca de algum objetivo que pode ser político, mas não apenas. A guerra tradicional, o objetivo é político. Esses agrupamentos regulares, o objetivo não é só político.
Agora, Alberto, nessa linha de raciocínio que você utiliza, de forças irregulares, e muitas delas ligadas à criminalidade, trazendo aqui para o Brasil, podemos pensar que o PCC pode se tornar essa força irregular que coloca em risco o Estado Nacional?
Nós podemos pensar que a criminalidade transnacional, por operar planetariamente, em escala planetária, e por entre as fronteiras nacionais, se tornando um inimigo difuso, um inimigo que causa confusão, um inimigo que não é apreensível pelas forças nacionais, porque as forças nacionais, elas se circunscrevem em sua ação ao espaço territorial da nação, à legislação da nação, à população daquela nação, e essas forças irregulares transnacionais perpassam as fronteiras nacionais. Isso coloca todos os países do mundo em qualquer conflito que surja e que envolva algum tipo de força transnacional, algum tipo de agrupamento transnacional ilícito. Hamas opera tráfico de droga, tráfico de arma, tráfico de pessoa, criptomoeda, dark web, lavagem de dinheiro, corrupção. Esses fenômenos todos acontecem aqui no Brasil. E há conexão com a criminalidade organizada local, naturalmente. Porque é nessa grande rede global, nesse fluxo global dos ilícitos, que a viabilização dos objetivos de cada um desses atores ilícitos e irregulares, o Hamas com seu objetivo político, o PCC com seu objetivo econômico, se conectam e se respaldam mutuamente. Então, sim, a conexão, sim, isso dificulta ainda mais o enfrentamento desse fenômeno e, sim, nos coloca, Brasil e todos os países do mundo em que há crime organizado, dentro de qualquer outro conflito por conta dessas conexões.
E, nesse sentido, o multilateralismo perde força. E, ao mesmo tempo, nós temos também um papel do Conselho de Segurança da ONU que não consegue dar cabo a respostas efetivas diante desses conflitos. Você vê uma possibilidade de uma reorganização da Organização das Nações Unidas e de outros organismos multilaterais?
Não. O mundo hoje é um mundo mais anárquico do que era o mundo do pós-Guerra Fria. Então, nós tivemos o período da Guerra Fria, em que o multilateralismo prevaleceu como local, como espaço, como arena para se dirimir, se distender conflitos. No imediato pós-Guerra Fria, com o desaparecimento da União Soviética, prevaleceu uma centralidade hegemônica dos Estados Unidos, mas ainda a instrumentalização do multilateralismo, aí mais pela linha econômica, Banco Mundial com financiamento, OMC, Organização Mundial do Comércio, para regular as questões das trocas econômicas, do comércio entre os países, Mas hoje, todo o sistema multilateral perdeu potência, perdeu capacidade de ser efetivo, de ser eficaz. A OMC já não tem a capacidade que tinha de implementar sanções aos que violassem suas regras, e a ONU, que por meio do Conselho de Segurança, dos 5 membros que têm poder de veto, tinha ali um espaço para a barganha e a contenção, a detenção da escalada do uso da força, real ou potencial, hoje já não tem essa efetividade. A ONU se transformou num fantasma de si mesmo. A ONU é um gigante banguela que definhou, envelheceu, se enfraqueceu e esquálido percorre os corredores da burocracia internacional, fazendo um papel miserável e patético, sem qualquer eficácia. A solução dos problemas que afetam as nacionalidades está dentro das nacionalidades. Israel tem que cuidar do problema do Hamas e é assim que está fazendo. A Rússia cuida do problema da Ucrânia e é assim que está fazendo. Esta é a tendência do mundo hoje. É uma tendência mais anárquica do que uma tendência, poderíamos dizer, poliárquica, né? Utilizando um conceito do Robert Dahl, que compreende que a democracia é uma ideia impossível de ser alcançada na sua plenitude, mas que tem na evidência de alguns elementos democráticos, no modelo da poliarquia, a possibilidade de uma concretização próxima da democracia. Nem isso nós temos hoje, né? Não existe uma governança democrática, um regime democrático, como seria o da ONU, né? Com cada país fazendo parte da Assembleia das Nações Unidas e votando por temas de interesse da humanidade, cuidando dos bens comuns da humanidade, o Conselho de Segurança tomando conta como guardião da paz e da segurança planetárias. Não, isso não existe mais. Agora, no conflito Hamas-Israel, isso ficou muito evidente. E a tendência é que cada país cuide de si mesmo e que alianças ad hoc, que vão seguir, claro, pautas de interesse comum, tradição de cooperação, comunalidades culturais, entendimentos comuns, mentalidades e ideologias compartilhadas, isso que prevaleça. Mesmo assim, nós veremos muito mais deriva do que aproximação. Veja o caso da Europa e dos Estados Unidos, que compartilham um ideário da economia de mercado, da democracia, dos direitos humanos, e que tendem cada vez mais a derivar. Os Estados Unidos se tornando cada vez mais ensimesmados, né, unilaterais, e a Europa enfrentando as dificuldades da sua decadência produtiva e social e do enfrentamento de uma ameaça potencial ao leste, nomeadamente a Federação Russa.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje eu converso com Alberto Pfeiffer, que é coordenador-geral do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da Universidade de São Paulo.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Alberto, no bloco anterior falamos bastante sobre esses conflitos de nova natureza, ou seja, que não confrontam estados nacionais contra outros estados, mas sim a prevalência de conflitos que têm naturezas distintas, com forças irregulares, que não são necessariamente aqueles inimigos tradicionais dos estados, o que dificulta bastante a manutenção de uma paz mundial. Também falamos sobre o enfraquecimento dos organismos multilaterais. E agora eu queria entrar num tema que diz respeito a essa disputa geopolítica. Temos hoje Estados Unidos por um lado e China de outro, também com um papel importante da Rússia. Como é que você acha que vai ficar esse xadrez geopolítico se a gente pensar 20 anos para frente?
Bom, a Federação Russa, a Rússia, que estava relegada ao segundo plano das relações internacionais e das disputas de poder, com o desmembramento da União Soviética em vários estados, com seu enfraquecimento econômico e com o declínio populacional, ganhou uma força inesperada com o conflito da Ucrânia. O que alguns preconizavam como a derrocada final da Rússia de Putin, por meio das sanções, das restrições que o Ocidente lhe impôs para exportação de gás e de petróleo, por uma possível derrota no campo de batalha, depois de um começo atrapalhado da campanha, de uma contraofensiva ucraniana que recuperou territórios expressivos do seu país, o desenlace da guerra, passados 2 anos, ou do conflito na visão russa, né, que não reconhece aqui como guerra, é de uma supremacia russa. A Rússia conseguiu manter sua economia funcionando, fortalecida, com crescimento econômico. A população apoia o presidente Putin. Pode-se questionar dos expedientes que ele usa, mas o resultado é o apoio popular. O resultado é a recuperação econômica, o resultado é o suprimento da frente de batalha. A Rússia hoje se encontra numa posição muito favorável, avançando de maneira consistente, sólida, no leste da Ucrânia, avançando os territórios sob seu controle dia a dia, de uma maneira lenta, mas continuada e firme e consistente. E aparentemente, a disposição do Ocidente em apoiar vem decrescendo. Não importa que a Suécia tenha ingressado na OTAN, a OTAN tem dificuldades orçamentárias, tem dificuldades de harmonização das iniciativas de apoio à Ucrânia, e os Estados Unidos já retiram o apoio que no começo demonstravam ter, e uma provável eleição de Donald Trump, esse apoio vai decrescer mais ainda. Então, o retorno da Federação Russa, que ficará contido na doutrina russa, que é a doutrina que tem como ponto central a sua estabilidade interna. E para consegui-lo, é preciso assegurar o controle político, o controle estratégico do que os russos chamam seu exterior próximo. É um cinturão de países, um cinturão de estados nacionais, muitos dos quais fizeram parte da ex-União Soviética, e que asseguram como uma barreira, né, como uma muralha de contenção, o coração desse conceito, que é a própria Federação Russa. Vamos lembrar que a Federação Russa é um país, é o maior país do mundo, com 17 milhões de quilômetros quadrados, 140 milhões de habitantes, e mais de 80 unidades políticas, então representadas dezenas de etnias, idiomas, várias religiões. É um grande mosaico. Controlar a Rússia é em si mesmo uma grande empreitada. Então a Rússia volta. A Rússia é o grande ator de volta ao cenário internacional. Ele não é tão grande quanto fora a União Soviética. Quem assume o papel do antagonista principal, ou do contestador hegemônico, é a China. Mas a China também é um Estado nacional que se contém ao seu espaço tradicional. A China tem pretensões expansionistas do ponto de vista econômico e tecnológico. Sim, ela quer fazer comércio, ela quer investir, ela quer influenciar pela via da adoção da sua moeda, ela quer assegurar contratos de longo prazo, mas ela não quer expandir a sua cultura, expandir o seu conceito de relação Estado-sociedade, o seu conceito de regime político. Ela quer apenas poder fazer negócios e assegurar a sua segurança interna. Segurança interna da China passa por suprimento de bens de primeira necessidade, alimentos, minérios, energia. Estamos falando de um país de 1,5 milhão de habitantes, que ainda tem uma grande transição, campo, cidade, pobres, classe média, a ser feita. E, por fim, o papel dos Estados Unidos, que é um papel tradicional, no sentido de que, desde o final da Segunda Guerra, desde os anos 40, é a potência hegemônica mundial, segue sendo a maior economia do mundo, segue sendo o país dotado do maior potencial de projeção da força, das maiores e mais capacitadas forças armadas, segue sendo o líder tecnológico do mundo, e que é contestado, em particular pela China, mas também pela Rússia, pela Índia, no sentido de que o mundo orquestrado a partir do ideário americano, economia de mercado, sistema capitalista, o regime democrático, o Estado de direito, a vigência da lei, a separação dos poderes, o uso do dólar nas transações internacionais, Tudo isso, para o entendimento desses contestadores, atribui força demasiada, né, poder demasiado aos Estados Unidos. Então, há uma alternativa que esses países procuram construir. Essa construção passa por entendimento entre eles, um desses entendimentos é o que nós conhecemos como BRICS, passa pela regimentação de outros atores, no caso dos BRICS, Brasil, África do Sul, agora com a expansão dos BRICS, mas ela é ainda fadada à limitação, fadada à irrelevância, porque as transações continuam a ser feitas em dólares, a dianteira tecnológica ainda é dos Estados Unidos, quem tem capacidade de projeção de poder são os Estados Unidos. Então, para os próximos 20, 30 anos, deve ser uma manutenção do poder americano, contestada, quer dizer, não uma projeção sem qualquer tipo de oposição, sem qualquer tipo de questionamento, mas deve-se manter essa capacidade americana da projeção dos seus valores, do seu ideário, e um fortalecimento da posição chinesa nas parcerias comerciais, econômicas e tecnológicas. Isso será contido pelos Estados Unidos na medida em que se identifiquem tópicos de ameaça à segurança nacional americana. Mas nós vamos para um mundo em que a governança multilateral deixa de ter eficácia e vai valer mais a regulação empreendida por Estados nacionais a partir de elementos não mais somente de competitividade, mas de garantia da segurança nacional. Qual é a resultante disso para países periféricos, né, para todo o resto do mundo? É a busca de espaços entre essas disputas de poder, os quais eles possam preencher com as suas vantagens competitivas e comparativas. O Brasil, por exemplo, sendo um supridor de segurança alimentar, de segurança natural para o mundo, e em particular para a China, alimentos, têxteis, minérios, energia limpa, fins. E os outros países procurando os nichos em que eles possam participar desse jogo. Esse é um jogo para cachorro grande, é um jogo para gente grande, não é um jogo para amadores nem para principiantes, e mais bem faz um país que não é um desses das grandes ligas em se manter no seu lugar e procurar amealhar vantagens das oportunidades que algum dos lados atribui, porque não há imposição de um alinhamento exclusivo, né? Não é porque você apoia ou tem relações com a China que você não poderá ter com os Estados Unidos. Não é mais o modelo da Guerra Fria. Ou eu estou do lado da União Soviética ou estou do lado dos Estados Unidos. Então, para o Brasil, mais vale se manter distanciado, aproveitando ad hoc, topicamente, as oportunidades que essas três potências, por assim dizer, ofereçam.
Alberto, ficando então no papel do Brasil, tivemos aí recentemente um afastamento do nosso país em relação ao cenário internacional, principalmente por conta da adoção de uma política muito exclusivista, que privilegiava, inclusive, um alinhamento meio automático, no caso até com os Estados Unidos, e eu estou falando exatamente do governo anterior ao atual. O que mudou? Você acha que o Brasil realmente voltou ao cenário internacional, como gosta de dizer o presidente Lula? Ou o Brasil ainda está em busca de uma política externa um pouco mais afirmativa no cenário internacional?
Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. O governo Bolsonaro, apesar de um estilo histriônico e um pouco confuso nas suas propostas, do ponto de vista da política externa econômica, realizou avanços e atividades que se distanciaram dessa polarização. Vamos pegar, por exemplo, dois fatos, né? A conclusão do acordo entre Mercosul e União Europeia, que não entrou em vigência mais por questões europeias do que questões do Mercosul, a aproximação e o início do processo de acessão à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, hoje reputada como uma principal organização internacional no que concerne ao estabelecimento de regulação e de boas práticas de políticas públicas. Vamos lembrar que é a OCDE quem tradicionalmente assessora o G20, não no caso agora da presidência brasileira, mas tem sido. É a OCDE quem elabora e define e realiza a métrica, o acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, dos ODS, Ao mesmo tempo, houve uma aproximação com a Rússia, houve a garantia do suprimento de óleo diesel e de fertilizantes, uma visita do então presidente Bolsonaro a Moscou, assegurou isso. E houve escaramuças verbais com a China, mas em nenhum momento houve dificuldades comerciais com a China, elas continuaram a acontecer. Então, apesar do anedotário indicar esse afastamento do mundo, do Brasil, de fato, a resultante do ponto de vista do interesse nacional brasileiro não parece ter sido tão daninha assim, né? Já no governo Lula, em que se proclamou a ideia de que o Brasil estaria de volta, Brazil is back, até agora os avanços econômicos, e podemos considerar que em ambos os governos há elementos para se dar um desconto, Bolsonaro enfrentou a pandemia, que paralisou as transações internacionais, os fluxos globais, foi uma disrupção grande das cadeias de valor, e Lula tem um ano e dois, três meses de governo. Mas até agora, Lula, apesar de uma intensa agenda internacional e de ser recebido com bastante boa vontade por lideranças por todo o mundo, ainda não gerou fatos capazes de distingui-lo do ponto de vista do impacto econômico do governo anterior. Pelo contrário, eu creio que as mais recentes escaramuças verbais, notadamente com Israel, depõem contra o interesse nacional brasileiro. Israel é um parceiro tecnológico, um parceiro industrial, um parceiro tradicional do Brasil. Não ajuda muito e depõe um pouco contra essa capacidade do Brasil, autoproclamada, de atuar como um broker internacional, né? Justamente na presidência do G20, quando a sobriedade, a serenidade seriam recomendações de conduta para amealhar espaços de aproximação entre propostas opostas ou propostas divergentes e o Brasil atuar como esse aproximador. Não parece ser o caso, o presidente Lula tem se mostrado talvez um dos mais empedernidos líderes globais nessa questão Israel-Hamas, escolhendo talvez palavras como de maneira pouco precavida, o que depõe contra a sua capacidade de pleitear esse lugar de acomodador de situações. Na América Latina, onde seria o espaço natural de atuação brasileiro, igualmente não parece ter havido grandes avanços em pautas de interesse regional. A principal pauta do Brasil, do ponto de vista regional e global, é a pauta ambiental. O Brasil vem adotando um discurso ambientalmente correto, hospedará a COP ano que vem em Belém do Pará, mas há poucos avanços concretos do ponto de vista da propositura de agendas ambientais, seja de políticas públicas, seja de iniciativas internacionais, seja de regulação multilateral, o que, de alguma maneira, pode afetar o êxito do Brasil nesse campo, né? Estamos correndo contra o relógio. A presidência do G20 é de um ano, os encontros recentes, as reuniões dos ministros das Relações Exteriores e das pastas econômicas, respectivamente, no Rio de Janeiro e em São Paulo, não resultaram em grandes avanços perceptíveis até agora. Então, vamos dizer que Bolsonaro tinha uma imagem muito depauperada, mas, do ponto de vista econômico, o Brasil conseguiu manter e expandir uma pauta de interesse. Pode-se acreditar isso a robustez das instituições republicanas brasileiras, ao papel do Congresso, dos ministérios não políticos. Já no caso de Lula, em que há uma propalada grande expectativa quanto à capacidade de o Brasil atuar no cenário internacional, o discurso e a militância da presidência da República até agora não redundou em frutos concretos para a população brasileira.
Muito bem. No Brasil Latino de hoje, eu conversei com Alberto Pfeiffer, coordenador-geral do Grupo de Análise de Estratégia Internacional da USP. Ele também foi coordenador do Grupo de Análise da Conjuntura Internacional da Universidade de São Paulo, GACINT, e também foi professor do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Alberto, agradeço muito a sua participação. Infelizmente, nosso tempo está mais do que esgotado, porque este papo poderia render muito mais temas de interesse da nossa audiência, mas isso vai ficar para uma próxima oportunidade, onde eu espero contar com a sua presença. Então, muito obrigado pela sua participação.
Obrigado, Marco. Uma honra, um prazer enorme conversar com você e com seus ouvintes. Sucesso.
E o Brasil Latino vai ficando por aqui. Na produção de áudio, Benê Ribeiro. Na produção editorial, Vitor Coutinho Piva. E eu, Marco Piva, apresentando o Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Fique com a gente e até uma próxima edição. Um grande abraço latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.